começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção, o futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos, 18 horas 41 minutos, nesta terça-feira, 4 de julho de 2023. Na mesa de áudio, o talento de Roberto Barrucho, com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. No ar, o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal. Pra eu pôr forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Nacional, Rodrigo Campos.
Aqui pela Nacional, você ligado na Seleção Brasileira do Rádio. E a gente começa o programa falando do Fluminense e da Seleção Brasileira. Ao que tudo indica, Fernando Diniz será treinador interino da equipe até a chegada de Carlo Ancelotti. O repórter Rodrigo Ricardo tem as informações. Boa noite, Xará!
Boa noite, Xará. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Essa notícia sacudiu aí o mundo do futebol. Já havia muito tempo essa especulação, mas como a CBF vinha insistindo no nome do Carlo Ancelotti, o nome de um brasileiro ficou para trás. Mas tem uma novidade dessa vez, ou seja, o Diniz vai assumir de forma interina. Ou seja, quando o Carlo Ancelotti resolver assumir o cargo da seleção brasileira de técnico, provavelmente quando ele terminar o contrato com o Real Madrid, ele deverá dar lugar ao italiano. Mas o que está acertado, não há, o que é vale importante colocar, que não há uma confirmação nem da parte do Fluminense, nem da parte da CBF. Mas toda a imprensa já está declarando aí o Fernando Diniz como novo técnico interino da seleção brasileira. Qual é a novidade? Ele não larga o Fluminense. Ele continua acumulando os cargos, tanto de treinador da seleção brasileira, quanto do Fluminense. Quando houver data FIFA, ele abandona o Fluminense e vai treinar a seleção brasileira. E aí, nesse momento, vai caber ao auxiliar Eduardo Barros, ou até mesmo ao Marcão. Não se sabe se o Eduardo Barros vai para a CBF junto com o Fernando Henrique, o Diniz. Mas o fato é que essa é a novidade. E vamos ouvir uma vez, o Fernando Diniz foi várias vezes questionado sobre se aceitaria ou não ser técnico da seleção brasileira. E ele falou de uma das vezes, numa coletiva dessas aí, depois de uma vitória do Fluminense.
Eu acho que, como todo mundo, vou aprendendo a receber críticas e elogios. Acho que tem uma matriz central que a gente tem que carregar, que ela não pode ficar oscilante em críticas e elogios. Mas é muito melhor receber elogio do que crítica. Mas a gente, como humano, a gente acaba aprendendo mais nas críticas, nas derrotas. É normal, você vai. O grande desafio é continuar evoluindo e aprender sendo elogiado. A gente tem mais, um desafio é maior agora. A gente ganha e recebe elogio, porque sempre tem coisa para melhorar. E as pessoas falarem que eu sou um técnico hoje, assim, que como você disse, assim, elogiado, é uma coisa que eu gosto de ouvir, mas é uma coisa que eu procuro não deixar mudar aquilo que eu tenho que melhorar. Eu tenho que saber colher os elogios.
O desafio agora vai ser muito maior para o Fernando Diniz, que hoje, inclusive, comandou o treino do Fluminense. Como a gente disse, ele não larga o Fluminense, ele acumula os dois cargos, vai ser treinador tanto da seleção quanto do Fluminense, meu xará.
Excelente, Rodrigo Ricardo, ouvindo o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, interino, tudo indica, da Seleção Brasileira. Quero saber a opinião dele, o comentarista Valdir Luiz, ele está ao meu lado. Boa solução da CBF, Valdir.
Boa noite, Rodrigo, boa noite aos ouvintes chegados do programa Mundo da Bola. Vou dar uma de advogado do diabo. Olha só, Rodrigo, Fernando Diniz está sendo pressionado pela torcida do Fluminense, pela diretoria. Segundo se comenta, já perdeu o vestiário. Já perdeu o vestiário devido a algumas atitudes tomadas no decorrer dos jogos e até no dia a dia. E se comenta até que ele pode ser demitido em caso de derrota para o Internacional no próximo domingo. Ou então, se o Fluminense não passar de fase. Aí, aconteceu um lobby muito forte, porque a mídia tem um dinizismo que é um negócio impressionante. Então, o que que acontece? A mídia forçou. O Fluminense, na minha opinião, não criou problema, porque pode até facilitar uma saída dele. E eu não ia essa história do Ancelotti, eu quero ver para quê. Ele é um excelente treinador, inquestionável a capacidade do Carlo Ancelotti, mas tem alguma coisa assinada? Tem alguma coisa acertada? Esse interino, se for bem, pode ser um técnico efetivo. Então, eu acho que o Fernando Diniz vai ter uma oportunidade da seleção, vai. Mas pode acontecer com ele o que aconteceu com o Vanderlei em 98, que ficou apenas 2 meses nas duas funções, como técnico da seleção e técnico do Corinthians. No final de 98 ele saiu e veio Oswaldo de Oliveira em 99. Então, o Rodrigo, é tudo muito prematuro. Eu não acredito, né? Porque o técnico da seleção tem que estar acompanhando os jogos dos jogadores que atuam na Europa, tem que ver jogos do Campeonato Brasileiro. Ele não pode ficar no Fluminense e dirigir na seleção.
E o que mais me preocupa, Valdir, e que eu gostaria da sua opinião, é o seguinte: o Diniz tem um estilo muito próprio de armar a sua equipe, aquela coisa do sair jogando, toque de bola. Pra você ter isso, você tem que ter tempo de trabalho.
Tempo de
não
trabalho.
É apresentar sexta, treina sábado e joga domingo.
Perfeito. E outra coisa, a postura dele vai ter que... Será que ele vai gritar com o Neymar, como ele grita lá com os outros jogadores do Fluminense? Então, uma série de situações. E outra coisa, pra ele convocar, ele está focado no Fluminense, tá? Preparação, o Fluminense para os seus jogos. Então ele não pode abandonar o Fluminense e ver jogo de outras equipes, não só do Brasil, como até do exterior, para acompanhar jogadores que atuam na Europa, tem jogadores do Parábia. Então, isso não vai dar certo, Rodrigo. Olha, não é questão de torcer contra, não tem nada a ver, mas eu acho que não vai dar certo. Já dizia Benito de Paula, subir a chupacana não dá certo.
Perfeito, esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz. 18 horas e 48 minutos. Enquanto se prepara para o jogo contra o Inter, pela 14ª rodada do Brasileirão, o Fluminense trabalha para recuperar o meio-campo Paulo Henrique Ganso. De acordo com o auxiliar Eduardo Barros, o camisa 10 das Laranjeiras vem sentindo uma lesão e foi preservado na última partida. Barros explicou a situação do jogador logo depois da derrota para o São Paulo.
O jogo não pediu Ganso, sobretudo nas condições clínicas em que ele se encontra, né? Ele vem arrastando uma lesão no pé que já o tirou de outro jogo, e a gente achou prudente nesse momento preservá-lo, imaginando que a gente vai ter, após esse fim de primeiro semestre, ele mais inteiro para a sequência de jogos decisivos que nós vamos ter ao longo da temporada.
Valdir, eu sou um dirigente de futebol, não quero mais esse jogador no meu time, eu empresto para o time do Valdir Luiz. Mas quando o time do Valdir Luiz for jogar contra o meu time, eu não deixo o jogador que está emprestado a você jogar. É a mesma coisa de ter um jogador que não está em condições ficar no banco de reservas?
Eu acho que, com todo respeito ao Eduardo Barros, que me parece um profissional de bom nível, o cara sabe que está crescendo no futebol, mas ele cometeu uma grande incoerência. Se o jogador está preservado, ele não pode simplesmente ficar no banco de reserva. Quem está preservado, amigo, não pode ficar no banco. Tem que ficar vendo o jogo na arquibancada.
E o atacante Luiz Araújo será relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Atlético Paranaense amanhã, 9:30, com transmissão da Nacional, quartas de final da Copa do Brasil. Vindo dos Estados Unidos com boa condição física, o jogador se prepara para uma possível estreia. Ele está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, assim como o volante Alan. O novo reforço do Flamengo falou sobre o primeiro contato que teve com o elenco rubro-negro.
Então, foi muito rápido hoje, né? Porque exame, fiz vários testes, não tive muito contato ainda com o elenco. Claro, cumprimentei todos, desejaram boa sorte. enfim, mas a partir de amanhã eu acho que eu vou ter um contato maior, mas todos foram queridos e vim para ajudar, vim para somar, sou mais um e vamos conquistar título juntos.
Perfeito, tá aí então a presença do jogador Alan, que não será relacionado para o jogo contra a equipe do Furacão, assim como o goleiro Rossi. Ambos precisam de mais tempo, eu quero saber do Valdir Luiz, para ganhar condição de jogo, e treinam em dois períodos no Ninho do Urubu para alcançar o nível do elenco mais rapidamente. O Valdir, esses reforços do Flamengo, Alan, Luiz Araújo, que te parece, hein?
Olha, o meu caro Rodrigo, o Alan é um excelente jogador, vem para ser titular do time do Flamengo. Só que ele não joga desde março. Ele sofreu uma lesão quando jogando pelo Atlético Mineiro e vai ter que pegar um condicionamento físico e um ritmo de jogo. O Luiz Araújo, eu não vejo ele jogar há muito tempo. Está vindo de um futebol que tem pouca competitividade, que é o futebol americano. Mas é um jogador importante. O Flamengo liberou o Marinho, ele é um jogador canhoto, que tem a mesma característica do Marinho, joga pelo lado direito, canhoto. E o Rossi, para mim, vai ser o titular no gol. Eu acho que os três... ele vai ser titular, o Rossi, mesmo com cantando garçom e tudo mais, ele vai ser titular, vai passear de lancha e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que o Flamengo contratou bem, pelo menos no papel. Na prática, eu acredito que os três funcionam, principalmente o Alan, que é um excelente meio-campista, canhoto, tem um passe muito bom. Grande reforço do Flamengo.
18 horas e 52 minutos, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com ele, a voz do Momento Estádio. Alô, professor Wagner Gomes.
A seleção masculina de vôlei iniciou a sua participação na terceira semana da Liga das Nações com derrota para a Itália. O placar foi 3-1 e as parciais 23-25, 25-20, 25-15 e 25-21. O maior pontuador do jogo foi o oposto da Itália, Romano. Ele marcou 20 pontos. O craque do jogo foi Micheletto. Ponteiro fez 17 pontos. Pelo Brasil, o destaque foi Honorato, com 15 pontos. O Brasil volta à quadra na quinta-feira, dia 6, contra a Holanda. No Challenger de Santiago de Bocha Paralímpica, a seleção brasileira marcou presença no pódio com duas medalhas. Jéssica Azevedo, da classe BC3, são os atletas que contam com o apoio de Calheiro, conquistou a prata. O bronze veio com Beatriz Chagas, da classe BC1. Atletas que podem jogar com as mãos ou os pés e que contam com a opção de um auxiliar. Caio Martins, da classe BC1, e Larissa Guerreira, BC4, que não recebem auxílio, terminaram em quarto lugar. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado, valeu, professor Wagner Gomes. 18 horas e 53 minutos. Meio campo do Corinthians, Luan, foi agredido, coisa lamentável, hein, por torcedores do clube durante a madrugada de ontem, em um motel da região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Quem tem as informações é o repórter Maurício Costa. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Valdir, amigos deste No Mundo da Bola. Bom, vamos lá, as informações. O Luan, ele estava no Motel Caribe, é o nome do motel, Motel Caribe, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Para você ter uma ideia, a média de uma diária, né, vamos dizer, ou como a gente fala lá no Uruguai, era hotel de alta rotatividade.
Oh, é um tema antigo, rapaz.
É, hotel de alta rotatividade. A diária é de R$ 1.750.
Nossa
Senhora! E se você não sabe como é o quarto deste motel, tem sinuca, tem boate, discoteca, tem lugar para você sentar. Lógico, tem a cama também, né? Tem piscina, ou seja, então não é apenas um quarto, vamos dizer assim, é um ambiente muito grande e que é feito, teoricamente, para ir mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, mais do que um casal. E foi o que aconteceu, né? De acordo com algumas reportagens, o Luan estava com mulheres e amigos quando entraram no quarto, né? E aí os vídeos, o vídeo que é divulgado aparece torcedores do Corinthians, né, que seriam de uma torcida organizada do Corinthians, dando gravata no Luan. É, o Luan já ensanguentado, né, postou uma foto de uma camisa já com sangue, né? E aí vem as várias histórias diferentes, né? Você sabe que o mundo da internet, das redes sociais, acontece alguma coisa e a gente recebe versões e mil versões, e de todas as versões que a gente recebe, 1% só é uma versão verdadeira e o resto é falso. Já houve versão de que o Luan estava numa festa e aí torcedores do Corinthians estavam nessa festa, depois que o Luan saiu eles seguiram o Luan e aí foram ao mesmo local que o Luan estava, no motel. Já teve a versão de que uma das meninas que estavam no motel com o Luan e seus amigos pediu um Uber. E esse Uber seria torcedor do Corinthians, de uma torcida organizada. E quando ela falou com o Uber, ela falou que estava lá com o Luan, né? E aí os torcedores do Corinthians alugaram um quarto também, e aí para entrar no motel, e aí foram lá e agrediram o Luan. Ou seja, são várias versões diferentes. É, o que se diz até agora é que o Luan não vai prestar queixa, pelo menos é o que se diz, mas nenhuma versão oficial ainda. O vídeo que é divulgado aparece só o Luan recebendo uma gravata, né, que a gente diz, um golpe, uma gravata. Né, o fato é que ele foi agredido dentro do motel, com mulheres e homens, amigos e mulheres, né? O Luan, para quem não sabe, não entra em campo pelo Corinthians desde fevereiro do ano passado, ou seja, mais de um ano que ele não entra em campo pelo Corinthians. Lembra que ele foi emprestado ao Santos e depois voltou, não ficou muito tempo no Santos e voltou ao Corinthians. Pelo Corinthians ele jogou 80 partidas, fez 11 gols e deu 5 assistências. O Corinthians, ele divulgou uma nota oficial e eu vou ler a nota oficial do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde a sua chegada em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. Então assim, a versão oficial é que o Luan estava em um motel e ele foi agredido por torcedores do Corinthians, que seriam de uma torcida organizada. E o Corinthians emitiu essa nota oficial. Algo além disso é suposição. E aí no campo da suposição você pode supor qualquer coisa, né? E aí é caso que precisa ser investigado. Se o Luan não quer dar parte na polícia, a polícia precisa investigar o caso e aí vamos saber o que de fato aconteceu.
Obrigado, Maurício. O Valdir, sinceramente, é uma coisa tão inaceitável, tão absurda, fica até difícil falar sobre isso, mas precisamos falar. Até quando, cara?
Até quando isso vai acabar? Isso é caso de polícia. Eu acho que o Corinthians tem que dar apoio ao jogador. Ninguém tem nada com a vida pessoal de ninguém. E não faltou treino. Eu acho que é uma coisa muito grave o que aconteceu com o Luan, não só com o Luan, o que vem acontecendo no futebol. Olha, tem que dar um basta nisso, que eu temo e espero que não aconteça uma tragédia, meu caro Rodrigo.
Pois é, e infelizmente, pelo que parece, estamos nos aproximando desse dia trágico. Porque ninguém toma providência, cara.
Não, já tá na hora de tomar.
Futebol,
só porque a
garota... O torcedor acha que é um mundo paralelo, o futebol.
O Maurício falou que a menina disse que tava no Uber, falou que ela com o Luan, e os caras falaram, não tem o direito de agredir ninguém, ô. Não tem direito de ninguém. O cara tá jogando mal, o Corinthians não tá jogando, o Corinthians tá pra cair, é outra história. Mas não tem que agredir ninguém, ô Rodrigo.
Beleza, valeu, Valdir Luiz, um abraço e até a próxima, hein?
Até a próxima, um grande abraço, Rodrigo.
Ele sabe o que diz. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Amanhã, encontro marcado novamente às 18h40, aqui na mais querida do Brasil. Eu fico por aqui. Uma boa noite e um forte abraço, galera. Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.